UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. De segunda a sexta-feira, de 10 ao meio-dia, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
E o que temos agora, Lolis?
Bom, a Escola de Enfermagem realiza, nessa semana, né, precisamente quinta-feira, o segundo ciclo de estudos em crack e outras drogas. O evento traz questões relacionadas às políticas que direcionam e normatizam a atenção ao usuário de drogas, a formação dos profissionais e a realidade dos serviços de saúde. Durante o evento serão realizadas mesas redondas, conferências e exposição de trabalhos. Nós conversamos agora com a professora da área de saúde mental do Departamento de Enfermagem Aplicada da UFMG e colaboradora do segundo ciclo de estudo em crack e outras drogas, professora Maria Odete Pereira. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Oi, Luísa, bom dia. Muito obrigada pelo convite, por estar presente com vocês. Okay. Falando ao público.
Tá bom. Professora Maria Odete, aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela participação aqui conosco em nome da nossa audiência, né, professora?
Sim, é um prazer, Elias.
Tá bom. Professora, vamos começar assim, né, pensando o seguinte. Atualmente, né, quais são os cuidados que os usuários de drogas, nós estamos falando de crack e outras drogas, precisam receber? Que tipo de cuidado que, né, vamos dizer assim, a nossa sociedade precisa dar a estas pessoas? Porque muito se fala em condená-las, mas que cuidados devemos ter com elas?
É, realmente é uma situação bastante preocupante, Elias, considerando que o Brasil é o primeiro consumidor no mundo em crack, o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. E hoje, embora se fale bastante do crack, o nosso maior problema no Brasil ainda é o álcool, mas o crack, devido ao efeito devastador da substância, tem causado realmente uma grande comoção na sociedade. E realmente você disse que hoje, embora se condene muito as pessoas usuárias, elas precisam realmente de cuidado. Porque para muitos dos usuários, usar uma substância psicoativa, seja o crack ou qualquer outra, na verdade, para muitos deles não houve escolha, né? A única opção, na verdade, foi a substância, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de buscar alguma coisa que lhe traga uma satisfação na vida. E hoje nós temos uma população de 32 mil pessoas vivendo em situação de rua, o que quer dizer que para essas pessoas a vida não tem oferecido outras oportunidades que lhes tragam algum momento de prazer. E a droga entra nesse lugar para ocupar isto, né? Para trazer alguma satisfação a essa pessoa. E essas pessoas precisam realmente de cuidados, mas cuidados que começam primeiro com a educação, né? Essas pessoas precisam de inclusão para a educação, falando que esses 32 mil pessoas que vivem em situação de rua, elas, 70% delas não têm o primeiro grau completo. Isso quer dizer que, inclusive, falta educação no nosso país, políticas de educação, políticas de saúde que realmente intervenham na rua, como hoje está se implantando os consultórios de rua, que são equipes de saúde que vão à rua intervir com essa população.
Certo. Então, o perfil do usuário do crack passa por aí, professora?
Passa por aí, né? Embora as pessoas digam que as pessoas vão para a rua porque elas começam a usar substâncias, como nós chamamos as drogas, substâncias psicoativas, 60% das pessoas que estão na rua, elas, na verdade, foram para a rua porque elas tiveram ou condições de desemprego ou conflitos familiares. Então, os principais determinantes de levar uma pessoa a viver em situação de rua são, em primeiro lugar, o desemprego, segundo, a desestrutura familiar, né? E aí passa por outras questões que hoje a gente sabe que boa parte dos lares são geridos apenas por mulheres. E muitas das famílias em lares que são geridos por mulheres vivem em áreas de periferia e em situação de empobrecimento, de grande empobrecimento.
Tem muitas mulheres usuárias de crack, professora?
Sim, está aumentando a população de mulheres usuárias de crack. E com o problema do uso de mulheres, né, de crack por mulheres, também vem a questão da maternidade, dessas mulheres engravidando na rua, e aí outros problemas são gerados por isso.
Professora, quando a gente pensa nessas duas causas, né, desemprego e conflitos familiares, que levam essa boa parte dessa população para as ruas, o desemprego, dá para a gente enxergar assim, políticas públicas que possam tentar combater, então a gente exigir do Estado e tal. Mas no caso de conflitos familiares, o que, que é possível de ser feito, professora? A senhora que é uma pessoa da área de enfermagem, professor?
Se você for pensar bem também, quando a gente diz assim que uma grande parcela, né, dos lares hoje são chefiados por mulheres.
Mulheres, isso.
Né, que inclusive elas não têm um companheiro para dividir as despesas, né, no mês para manter esses filhos. Você concorda que se a mulher ela sai para o trabalho, muitas das crianças, porque nós não temos também escolas de período integral para as nossas crianças, escolas públicas isso. que ofereçam uma atenção integral, né, o dia todo a criança, muitas das crianças, um período elas vão para a escola, o outro elas estão a esmo, sozinhas, crianças cuidando de crianças.
Uhum.
Então você percebe que também há condições de ter políticas públicas para inclusão, para que se tenha uma melhor educação dessas crianças, para que essas crianças elas não fiquem sozinhas em casa ou perambulando pelas ruas enquanto a mãe está trabalhando.
Sim, sim.
Então passa por questões políticas também,
okay.
não é?
Ok. As questões de família também podem passar pelas questões de política pública.
É, com certeza.
Por exemplo, na Copa do Mundo, uma professora que deu entrevista aqui pra gente, não é, Lolis, da psicologia, falou, olha que perigo a Copa do Mundo, porque são 2 meses de recesso escolar. Onde, pra onde vão essas crianças durante
Exatamente.
2 meses? Né? Então, a gente não percebeu isso como um legado, entre aspas, da Copa do Mundo. Né? Poderia ter aberto opções, né, das escolas funcionarem e tal, isso aqui. Interessante, professor.
Sim, ao contrário, né? Ao contrário, o semestre acabou mais cedo.
Isso. Foram 2 meses das
então,
crianças.
Então, os pais, ou né, lares que só tem um dos progenitores cuidando dessas crianças, essas crianças, elas não tiveram com quem ficar nesse período todo, né? Se não tem alguém da família que possa ficar, o pai e a mãe não podem deixar de trabalhar, os filhos ficam sozinhos. O que no Estatuto da Criança e Adolescente também não é a situação adequada, né?
Sim.
Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com a professora da área de saúde mental do Departamento de Enfermagem Aplicada da UFMG e colaboradora do segundo ciclo de estudos em crack e outras drogas, professora Maria Odete Pereira. E, professora, pensando no tratamento, né, o serviço de saúde, ele está preparado para receber aí os que procuram a internação?
Infelizmente, nós não temos também serviços comunitários suficientes para toda a população usuária de substâncias. Um centro de atenção psicossocial, que aqui em Belo Horizonte é conhecido como CERSAM, né, um centro de referência em saúde mental, um serviço ele deve atender, em média, até 400 mil pessoas. Hoje se sabe que tem muitos CERSAMs ou CAPs, em Belo Horizonte e nas grandes cidades, que atendem às vezes 1 milhão de pessoas, um único serviço. Obviamente que esse serviço ele não consegue também dar um bom atendimento a todos os usuários. Além disso, Luísa, hoje o Ministério deveria estar junto com os estados e municípios, está implantando as unidades de acolhimento transitório. São casas, são residências que são implantadas juntos aos centros de saúde ou até mesmo ao centro de atenção psicossocial, que recebem até 15 usuários para ficar em regime de moradia por um período de até 9 meses, né, podendo se estender esse período. Hoje não se tem na macro-região de Belo Horizonte, segundo dados que eu tenho de 2012, não se tinha credenciado em 2012 nenhuma unidade de acolhimento em Belo Horizonte nem na macro-região.
Nenhuma? Puxa vida!
Então faltam realmente serviços comunitários como CAPs, como unidade de acolhimento que possam receber esses usuários e né, acolhê-los e dar um tratamento adequado a eles.
Professor, e os centros de convivência? Qual que é o papel deles, professor?
O centro de convivência ele tem um papel mais de inserção cultural, tá certo? Para os usuários. Desenvolver atividades culturais, atividades até também de lazer e podendo inseri-los ao trabalho, né? Oficinas geradoras de renda, oficinas que capacitem as pessoas para o trabalho. Essa é a função do Centro de convivência.
Inclusive, professora, nesta quinta-feira, eu até convido a senhora, né, o nosso ouvinte, escutante, nós temos aqui na rádio, esse semestre, uma parceria com um Centro de Convivência do bairro São Paulo.
Que ótimo. Né,
junto à professora Regina, da Escola de Terapia Ocupacional. Sim. E eles vão fazer um programa aqui de 10h30 às 11h30 da manhã. Estamos gravando com eles um programa de rádio e vamos colocar no ar, professora, dentro dessa ideia, né, desse acesso a bens culturais, né, ao rádio, e um deles é técnico de som. Olha que interessante.
Que ótimo.
Né? Mas é uma possibilidade também, né, professora?
Sim, com certeza estarei prestigiando o programa.
Tá bom. Professora, agora eu queria ir numa outra ponta aqui.
Pois
a
não.
Senhora é professora, nós estamos numa unidade de ensino superior. E como é que fica a formação dos profissionais relativa a essa questão de trabalhar com usuários de crack e outras drogas? É possível sensibilizar esses estudantes que estão entrando para fazer enfermagem? Há uma certa resistência? Como é que é esse trabalho na sala de aula ali dentro, junto com os alunos, futuros enfermeiros, hein, professora?
Na verdade, Elias, as estruturas curriculares hoje da área da saúde não contemplam formação em saúde mental, muito menos em álcool e outras drogas.
Puxa.
Embora seja uma questão premente na nossa sociedade e que as universidades deveriam olhar com muito cuidado para essas temáticas, hoje o que nós temos é um encolhimento, inclusive, dos conteúdos na área de saúde mental e álcool e outras drogas.
Que coisa,
professor. Aqui no departamento, o que nós, professoras da área de saúde mental, e que atuamos também, né, professora Alda, professora Sim. Amanda e eu atuamos nas temáticas, estudando as temáticas em álcool e outras drogas, nós temos oferecido disciplinas optativas para os alunos, abrindo vaga para outros cursos, inclusive, abordando mesmo dependência química na adolescência, políticas públicas em saúde mental em álcool e outras drogas, boas práticas em álcool e outras drogas. Então, nós temos trabalhado para complementar os conteúdos em disciplinas optativas.
Mas aí é uma iniciativa das pessoas
que é uma iniciativa, na verdade, das professoras
mesmo,
da área, na tentativa de ocupar esse gap, essa lacuna no conhecimento.
Porque na vida profissional, com certeza, esse assunto voltará, né, em vários níveis. Porque a gente fica pensando do usuário, né, de álcool e outras drogas, somente aquela pessoa que está na margem da sociedade. Mas não, isso é muito comum no dia a dia das pessoas em todas as classes sociais, né, professor?
Com certeza. Tão comum que, na verdade, hoje, nas unidades da atenção básica, como centros de saúde, unidades básicas de saúde, as UBSs, os profissionais, eles diariamente, eles recebem pessoas, usuárias de substâncias, e muitos dos casos não são resolvidos, ou seja, a equipe tem uma baixa resolutividade exatamente porque os profissionais não se sentem aptos a abordar usuários de substâncias psicoativas. Os profissionais se sentem realmente de mãos atadas,
sim,
porque eles não sabem como abordá-los, eles têm medo, né? Isso tudo porque falta formação a esses profissionais na graduação.
E aí, professora, vem a importância, né, da realização desse ciclo aí de estudos em crack e outras drogas pela universidade, pelo departamento de enfermagem, mas é aberto para outras áreas também, não é?
Sim, com certeza. Na verdade, o CRR, né, um centro de referência, ele é regional, ele é para a formação de profissionais da saúde para trabalharem, né, com usuários de substâncias nos serviços, diversos serviços da rede SUS. Os CRRs, eles foram plantados, né, e aqui a Escola de Enfermagem, ela na verdade abriga um CRR, é para formar os profissionais para atuarem mesmo em todos os serviços.
Ok. Professor, além de conferências, mesas redondas, também temos exposição de trabalhos, não é? Fala um pouco do evento para a gente poder chamar o nosso ouvinte aí, professor.
É, o evento ele acontece, né, anualmente, e este ano, então, ele está abordando a questão das políticas públicas para o usuário de álcool e outras drogas, uma vez que o Ministério tem, já desde 2004, uma política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. E é nesse sentido que o evento ele vem, traz essa discussão para todos os participantes, né, das políticas. O que é que se pode, ou como é que se pode avançar nas políticas para atender melhor esses usuários.
Tá bom. Inscrições estão abertas, professor?
As inscrições, elas estão abertas, mas, na verdade, nós temos uma limitação de espaço físico. Portanto, se algum interessado, se tem alguém interessado, tem que realmente correr para se inscrever.
Tá bom, no site, né, da Escola de Enfermagem. A gente vai passar aqui no final. Tá bom.
Tá? Ok, professora. Ok, professora. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa.
Muito obrigada. Em nome também da professora Amanda, que é a coordenadora do CRR, eu agradeço esse espaço que vocês nos abriram para divulgar o evento e também para falarmos um pouco da temática, que é extremamente importante. Na verdade, a gente brinca e fala que o conhecimento liberta, né? Ou seja, quanto mais nós discutimos sobre a questão, quanto mais nós falarmos sobre a questão, uma questão que é permeada, inclusive, de ideologias, né? Daqueles que acham que muitas pessoas pensam que usuários de substâncias, pessoas com transtornos psíquicos deveriam ser excluídas da sociedade, serem tratadas em espaços bem distantes da sociedade, tem os outros, dos quais nós também fazemos parte, que pensam que essas pessoas, elas precisam sair da invisibilidade e ser trazidas realmente para serem seres visíveis na nossa sociedade.
Okay.
E é discutindo que a gente vai abrindo as nossas mentes.
Tá bom.
Certo, professora.
Então, quinta-feira não perca, hein, professora? 10h30 às 11h30.
Louca Sintonia.
Com certeza.
Louca Sintonia é o nome do programa. Tá?
Tá, ok. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada mais uma vez.
Estamos juntos. Um abraço, professora.
Obrigada, professora.
Um abraço. Bom dia. Tchau.
Tchau.
Tá, e nós conversamos com a professora da área de saúde mental do Departamento de Enfermagem Aplicada da UFMG e colaboradora do segundo ciclo de estudos em crack e outras drogas, professora Maria Odete Pereira. E o segundo ciclo de estudos é nessa quinta-feira também, né, dia 4 de dezembro, a partir das 7 horas da manhã às 6h30 da noite, no auditório Maria Sino, na Escola de Enfermagem. Outras informações no www.enfermagem.com.br. Enf de enfermagem, as três primeiras aí, ó, é enf.fmg.br.
Isso. Agora, Lores, nossa, assim, não é, vamos lembrar aqui que a professora que citou um detalhe muito importante, o encolhimento das disciplinas,
isso,
né, relativas à questão de álcool, outras drogas e também da área de saúde mental. Essa não é uma característica só da UFMG, é uma tendência, né, da área de saúde, e a professora oferece, né, e outros professores, disciplinas isoladas para tentar preencher essa lacuna na formação dos futuros profissionais da área de saúde.
Isso, final também, né, como disse a professora, o Brasil é o primeiro no mundo em usuários de crack, e o segundo em cocaína.
Isso mesmo. Tá?
Muita coisa.
É um mercado de trabalho importante, não dá para as pessoas ficarem, se formarem e não terem noções básicas de como lidar com este problema.
E aí, Elias, só complementando aqui, né, pegar esse serviço aqui, ó, quem estiver em busca de tratamento para dependência química, tem o telefone 155, o SOS Drogas.
Isso.
Ou pode procurar também diretamente uma ONG parceira do governo, Unidade de Atendimento Sersan, né, que aí dá atendimento de rua.
155, tá
155.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.